E continua a guerra de versões da Rússia e da Ucrânia. Estamos assistindo esse espetáculo. Ainda hoje, que se notou uma preocupação essencial da parte do presidente da Ucrânia, numa jogada certeira, supostamente final, para liquidar a parada. Mas as provas reunidas não convenceram. A Rússia as contestou, alegando, inclusive, que poderiam ter sido feitas por elementos da OTAN e da Ucrânia. Então, todo aquele aparato que tentava caracterizar a ação do exército russo num crime hediondo, né? Ficou prejudicada nessa situação. E seguem as sanções contra a Rússia. Agora a questão do carvão, né? A questão desse insumo também indispensável para a produção de energia. E os industriais da Europa, que normalmente são muito pragmáticos, ficam preocupados com as consequências disso tudo, dessas seguidas sanções, do corte do gás, corte do petróleo, e eles preveem uma situação de crise, né? É muito grave para a indústria de um modo geral da União Europeia. Então, essas questões que foram colocadas desde o início da guerra, dada a dependência dos europeus dessas substâncias, desses insumos, do gás e principalmente do petróleo, que está se prevendo claramente que isso aí, a consequência de médio prazo, será no mínimo um quadro de recessão. Da recessão não se escapa. E ela, é claro, terá efeitos muito piores do que os captados até agora. Então, a questão da justiça sobre o caso da guerra fica colocada. Aí o presidente da Ucrânia lembrou o Tribunal de Nuremberg. Não podemos esquecer que o Tribunal de Nuremberg julgou um país, uma nação que tinha sido derrotada. Não é o caso presente. Por isso há uma certa originalidade em buscar qualquer tipo de criminalização da Rússia diante do aparato legal pré-existente, que é que tem que se discutir, né? Se há uma lei prévia que descreva isso, quando se sabe que há um problema muito grave na questão relativa ao poder de veto que foi estabelecido exatamente para garantir o equilíbrio entre as principais nações que constituíram esse órgão internacional.